Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque neste sábado, dia 25 de março de 2023, após quase 4 anos de experimentação, foi hoje publicada uma versão atualizada das regras de prevenção e combate aos abusos sexuais contra os menores e adultos vulneráveis, confirmando o motto próprio Vos estis lux mundi do Papa Francisco. A Imbisa, Associação Interregional dos Bispos da África Austral, saúda a regularidade dos processos eleitorais na região da SADC e manifesta sua preocupação por, em grande parte, as eleições serem manipuladas, provocando protestos e insatisfações. As reflexões litúrgicas, um comentário ao Evangelho do 5º Domingo da Quaresma, concluirão a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Soate. Fique conosco e boa audição. Deus vem habitar no meio de nós graças ao sim de Maria na Anunciação. É o sim mais importante da história, o sim humilde que inverte o não soberbo das origens, o sim fiel que cura a desobediência, o sim disponível que aniquila o egoísmo do pecado. Hoje, o pensamento vai ao dia 25 de março do ano passado, quando, em união com todos os bispos, foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria, à Igreja e à humanidade, especialmente à Rússia e à Ucrânia. Não nos cansemos de confiar a causa da paz à Rainha da Paz. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou neste sábado, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Depois de quase 4 anos de experimentação, tendo consultado os episcopados e os dicasteros da Cúria Romana, o Papa Francisco promulgou definitivamente os procedimentos para prevenir e combater o fenômeno dos abusos sexuais na Igreja Católica. Foi hoje publicada a nova versão do motto próprio Vos estis lux mundi, que entra em vigor a 30 de abril e revoga a anterior de maio de 2019, e confirma a vontade de continuar na luta contra estes crimes. A novidade mais significativa introduzida na nova versão da legislação diz respeito ao título 2, com as disposições relativas às responsabilidades dos bispos, superiores religiosos e clérigos encarregados de guiar uma igreja particular ou uma prelatura. De fato, foram acrescentados também os fiéis leigos que são ou foram moderadores de associações internacionais de fiéis reconhecidas ou erigidas pela Sé Apostólica pelos atos cometidos durante o seu mandato. Muitas outras alterações foram introduzidas para harmonizar o texto dos procedimentos contra os abusos com as outras reformas normativas introduzidas de 2019 até hoje, em particular com a revisão do motto próprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, normas alteradas em 2021, com as alterações ao livro 6º do Código de Direito Canônico, reforma de 2021, e com a nova Constituição sobre a Cúria Romana, Predicate Evangelium, promulgada em 2022. Entre elas está, por exemplo, a que diz respeito aos adultos vulneráveis. Enquanto anteriormente se falava de atos sexuais com um menor ou com pessoa vulnerável, a nova versão fala de crime contra o 6º mandamento do decálogo cometido com um menor ou com pessoa que habitualmente tem um uso imperfeito da razão ou com um adulto vulnerável. Outra alteração diz respeito à proteção de quem assinala um alegado abuso. Enquanto antes se afirmava que não pode ser imposta nenhuma obrigação de silêncio a quem denuncia, agora acrescenta-se que esta proteção deve ser alargada para além de quem faz a denúncia, também à pessoa que se diz ofendida e às testemunhas. Está também reforçada a parte em que se pede para salvaguardar a legítima defesa da boa reputação e da esfera privada de todas as pessoas envolvidas, bem como a presunção de inocência dos investigados, enquanto aguardam que sejam avaliadas as suas responsabilidades. Na nova versão do Vos Estis Lux Mundi, também se especifica que as dioceses e eparquias devem dotar-se de órgãos e ofícios. O texto antigo falava mais genericamente de sistemas estáveis, órgãos e ofícios facilmente acessíveis ao público para receber relatórios de abusos. E também se especifica que a incumbência de proceder à investigação cabe ao bispo do lugar onde supostamente teriam ocorrido os factos assinalados. De recordar que os procedimentos introduzidos em 2019 estabelecem de maneira precisa como comportar-se perante denúncias de casos de abuso e garantem que bispos e superiores religiosos, e agora também os leigos à frente de associações internacionais, deem conta do seu trabalho e sejam obrigados, com preceito legal estabelecido universalmente, a assinalar os abusos de que tenham conhecimento. O documento abrangia e continua a abranger não apenas os assédios e a violência contra menores e adultos vulneráveis, mas também a violência sexual e os assédios resultantes do abuso de autoridade. Esta obrigação inclui, portanto, também qualquer caso de violência contra as religiosas por parte dos clérigos, bem como o caso de assédio a seminaristas ou noviços adultos. A IMBISA, Associação Interregional dos Bispos da África Austral, saúda a regularidade dos processos eleitorais na região da SADC e manifesta sua preocupação por, em grande parte, as eleições serem manipuladas, provocando protestos e insatisfações. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Reunido em Luanda desde quarta-feira, o Conselho Permanente da IMBISA prepara a próxima Assembleia Plenária deste órgão a ter lugar no Lesoto em setembro próximo. Dom António Sandramo, bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique, fez saber que o primeiro dia de trabalhos dos prelados serviu para refletir em torno do andamento da vida da Igreja e os aspectos sociopolíticos que tocam esta sub-região do continente berço.
O primeiro grande momento foi reservado para análise sociopolítica da nossa região da IMBISA e praticamente isto absorveu toda a parte da manhã. E a parte da tarde dedicamos mais a aspectos de seguimento dos trabalhos próprios do Conselho Permanente da IMBISA em relação ao que ficou definido na plenária passada, na 13ª plenária da IMBISA em Windhoek e também em relação ao encontro passado do Conselho Permanente realizado em Harare.
Os bispos da IMBISA congratulam-se com a regularidade dos processos eleitorais na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ao mesmo tempo que manifestam preocupação com a lisura dos referidos processos. Preocupa também a percepção que há de que, em grande parte, estas eleições são manipuladas, provocando protestos e insatisfações, realça Dom Sandramo.
O que foi constatado como algo positivo é o facto de a nossa região, todos os países, realizarem as eleições tempos a tempos. Nós verificamos como elemento bom o facto de estar a acontecer isso ao nível da nossa região. Entretanto, preocupa-nos também neste ponto a percepção que há de que, em grande parte, estas eleições são manipuladas, o que depois deixa sempre uma margem de protesto e de insatisfação. A grande proposta nisto é que também nós, como Igreja, influenciamos de uma forma positiva as consciências para que todos os processos eleitorais, primeiro, se previna a violência, em segundo lugar, haja o princípio de transparência E também que haja seriedade na preparação, para que depois, no fim das eleições, não haja possibilidade também de haver protestos e violência.
Para o encerramento da reunião do Conselho Permanente da Embisa, está prevista uma celebração eucarística com a comunidade católica da Arquidiocese de Luanda, na paróquia da Sagrada Família. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem. Amor, 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 non a buscar. Amor, 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 son colomiste.
Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Dizia então os judeus: Vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: Então ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: Tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: Já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória de Deus. Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados, com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sintam-se mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. No nosso itinerário quaresmal, estamos cada vez mais próximos da Páscoa. Próximo domingo é já Domingo de Ramos, ou da Paixão do Senhor, e que dá início à Semana Santa. Neste quinto domingo da quaresma, o nosso evangelho é tirado do capítulo 11 de São João, versículos 1 a 45. Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de Maria. Lemos, portanto, neste domingo, este bonito evangelho da ressurreição de Lázaro. Um milagre que acontece em Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém, como nos diz o evangelho, e que era a aldeia de Marta e Maria. E onde Jesus vinha encontrar estes seus amigos, Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. A ressurreição de Lázaro, de quem nos fala o evangelho de hoje, é, por assim dizer, o último milagre ou o último sinal que Jesus dá aos judeus neste processo entre a vida e a morte, a luz e as trevas, de que nos fala o quarto evangelho. Na verdade, logo depois deste episódio, começa a narração da paixão do Senhor segundo São João. Jesus, para salvar o seu amigo Lázaro, decide ir ao encontro da sua morte em Jerusalém. Depois de ouvir de que o amigo estava doente, Jesus permaneceu no lugar onde se encontrava por mais 2 dias. Na verdade, para Jesus, é sim importante salvar o seu amigo Lázaro da morte física, mas Jesus nos vem libertar não tanto da morte física, porque esta tende a acontecer, mas Jesus vem transformar, vem, por assim dizer, transfigurar os nossos sofrimentos e a nossa morte com a sua própria ressurreição. E é curioso que, neste evangelho de hoje, Jesus chama a morte sono. Dito isto, observa São João, Jesus acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme. Para Jesus, portanto, a morte é um sono, como que para nos convidar a mudar a nossa ideia sobre esta realidade inevitável, para nos dizer que para ele, Jesus, a morte física é simples sono provisório e o túmulo é o lugar de repouso enquanto aguardamos o dia, o momento do despertar. Que o Senhor nos ajude a tirar da nossa mente este conceito trágico da morte, para começarmos a considerá-la aquela misteriosa invenção de Deus para nos fazer participantes da sua vida de luz, de alegria e paz. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou o amigo Lázaro que era sepultado havia já 4 dias. Mas muito interessante a conversa de Jesus com Marta. Marta, como boa parte dos judeus naquela altura, acreditava na ressurreição, sim, mas na ressurreição lá para o fim dos tempos. Acreditava na ressurreição no último dia. Mas Jesus convida Marta, e nela convida a todos e a cada um de nós, a acreditar numa ressurreição presente. Eu sou a ressurreição, lhe diz Jesus. Eis, portanto, a resposta que Deus dá ao único sério problema que a morte coloca na humanidade. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Lhe pergunta Jesus. No credo, também nós dizemos, acredito em Jesus, que padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós dizemos que acreditamos, portanto, em Jesus, morto e ressuscitado. Mas será que, na verdade, acreditamos nisto? Porque, de facto, enquanto esperamos o momento da morte, o momento do despertar do sono, a nossa vida deveria ser simplesmente viver esta fé em Cristo Jesus morto e ressuscitado. Deveria ser acreditar em Jesus, que não é um simples aceitar uma série de teorias ou ideias, mas viver a fé em Jesus. Porque quem acredita no ressuscitado já não pode levar uma vida sem amar os irmãos e as irmãs. Quem acredita em Jesus morto e ressuscitado não pode viver sem esperança e não pode viver sem partilhar a alegria que traz no coração. Como dizia um santo, o discípulo de Cristo, o cristão, deveria viver o dia a dia como se soubesse que morreria no dia seguinte. Cada um de nós, certamente, se soubesse que no dia seguinte haveria de se encontrar com Deus, a nossa vida seria certamente diferente. É claro que Jesus nos fala de uma vida de outra natureza. Não fala da vida biológica, que sabemos que termina com a morte, mas Jesus nos fala da vida divina, da vida em Deus. Dito isto, prossegue São João no seu Evangelho, e junto do túmulo onde estava sepultado havia 4 dias o amigo Lázaro, Jesus entra numa longa oração ao Pai. E nesta oração de Jesus ao Pai, a oração que antecipa a ressurreição de Lázaro, Jesus nos faz perceber que a finalidade principal deste Evangelho de hoje não é tanto um milagre, não é tanto o prodígio do despertar da morte em que Lázaro vai ser ressuscitado por Jesus. O fundamental, o principal deste milagre é sim a progressão da fé de todos aqueles que estão à volta de Jesus. Um pouco como ouvimos há 3 semanas atrás, no diálogo de Jesus com a samaritana, o fundamental é o progresso da fé que nós vemos neste diálogo. E, sobretudo, no domingo passado, o domingo do cego de nascença curado por Jesus, também aqui vemos o progresso da fé até a sua grande profissão quando se encontra pessoalmente com Jesus. Eu creio, Senhor, afirma o cego de nascença. Aqui também, o importante do milagre é a fé que este milagre vai suscitar em todos aqueles que estão à volta de Jesus, como o próprio Jesus nos diz. Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Jesus dá graças ao Pai, portanto, não pelo milagre que vai realizar, ressuscitando o amigo Lázaro, mas pelo facto de que o milagre vai ajudar a acreditar aqueles que não acreditam ou que têm pouca fé. Vai ajudar a progredir na fé, antes de tudo, os discípulos que resistiam de subir a Jerusalém. Senhor, há bem poucos dias os judeus te queriam matar. Ainda queres voltar lá? Diziam a Jesus quando decidiu ir a Jerusalém. Porque duvidavam, eles também tinham medo. Mas também Marta é reticente quando Jesus diz: tirai a pedra do túmulo. Também ela duvidava e dizia a Jesus: mas ele morreu há já 4 dias. Os próprios judeus, que tinham vindo fazer companhia a Marta e Maria por causa do falecimento do seu irmão, apesar da sua simpatia, eles só vinham não por fé, mas para dar condolências a estas 2 irmãs pela perda do seu irmão Lázaro. Jesus, portanto, reza por todos eles. Jesus reza e continua a rezar por todos e por cada um de nós, por todos aqueles que têm dificuldade em acreditar. Reza por mim, reza por ti, reza por todos nós. Muito bonito como termina o Evangelho de hoje. Então, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Eles acreditaram em Jesus. E nós? Lázaro, sai para fora. Jesus chama Lázaro para sair fora do túmulo, e o morto volta à vida. O amor eterno convida-o, e o homem responde com confiança. Bem-aventurados os que acreditam na palavra de Deus, pois eles conhecerão o seu supremo poder criativo, conhecerão o poder da graça do Senhor. Somos cristãos batizados, somos filhos de Deus. Mas estamos nós prontos a sujeitar-nos a Ele e a permitir que a sua graça opere em nós para nos tornarmos novas criaturas? Neste mundo, a nossa vida interior clama por liberdade. Queremos ser livres dos vícios, livres das paixões, dos pecados. Queremos ser libertados das prisões dos medos e das ansiedades. Se pelo menos fôssemos suficientemente corajosos para convidarmos a Deus a assumir o controle da nossa vida. Se na nossa oração, pelo menos, nos pudéssemos lançar na graça transformadora de Deus. Jesus diz hoje a Marta, mas não apenas a Marta, porque o diz também a todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Acreditas nisto? Aquela voz comovida e cheia de amor ainda continua a ecoar por todo o universo. Sai para fora, nos diz Jesus. Vamos também hoje ter presentes na nossa oração os catecúmenos que nas nossas comunidades e em toda a Igreja se preparam para a Páscoa, para que o Senhor, fonte inesgotável de água viva, luz do mundo e verdadeira vida, os prepare para os sacramentos da iniciação e da iluminação que em breve vão receber, e que Ele, o Senhor, a todos nos converta, e possamos responder ao Espírito Santo e sair para uma nova vida em Cristo. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Filomeno Lopes, Bernardo Suate e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va. Votos de paz e bem e um ótimo fim de semana para todas e todos.